O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Neste episódio vamos falar do projeto RECEB, Reforma Curricular do Ensino Básico da Guiné-Bissau, que tem transformado o sistema educativo daquele país africano com o apoio científico da Universidade do Minho. Neste episódio damos a conhecer precisamente este projeto que tem transformado o sistema educativo daquele país com esse apoio. Arrancou em 2015, depois de uma década de trabalho. Este ano letivo, o novo currículo foi alargado a todas as escolas públicas no país. Cerca de 6 mil professores receberam tablets com os materiais produzidos, incluindo em suporte de áudio e organizados numa aplicação offline para usarem nas salas de aula. Coordenada pela professora Laurinda Leite, a equipa da UMINHO, com cerca de 40 docentes de várias escolas e institutos, participou na construção de novos programas curriculares, materiais didáticos e ações de formação. Professora Laurinda, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e do UMINHO ID para estar aqui. Bem-vinda. Se calhar começávamos mesmo pelo princípio. É um projeto liderado pelo Ministério da Educação da Guiné-Bissau, tem aqui o apoio do Banco Mundial, da Unicef, da Fundação Carlos Gulbenkian. Como é que surge a Universidade do Minho aqui envolvida?
Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui a falar deste projeto, que é de facto um projeto que já tem 10 anos de vida e que tem ainda perspectivas de ter muitos mais pela frente, e que é um projeto de facto muito importante para a Guiné-Bissau e que nós consideramos também relevante para nós, caso contrário não estaríamos envolvidos nele. Como começou o projeto? Ora bem, o projeto começou em 2015, com um convite do Ministério da Educação da Guiné-Bissau à Fundação Calouste Gulbenkian para os assessorar numa reforma curricular. A Gulbenkian não tem competências científicas e pedagógicas, não é? Então sentia que precisava de alguém que pudesse fazer esse trabalho. Conhecia a Universidade do Minho e conhecia-me a mim já de uma colaboração também, já tinha alguns anos de vida, com Moçambique. E então desafiou-nos a participar nesse projeto e, de facto, eu na altura resisti um pouco porque não sabia muito da Guiné-Bissau. Mas imaginava que fosse um grande desafio, mas conversei na altura com elementos da reitoria, com o vice-reitor para a educação, na altura o professor Oliveira de Castro, atual reitor, e depois, claro, também com o reitor, o professor António Cunha, e decidimos então avançar com o projeto, com o nosso envolvimento no projeto. Começámos com... na altura com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, que era um parceiro connosco, e com financiamento também da Unicef, avançámos para a definição daquilo que seriam as orientações gerais para a reforma curricular do ensino básico, do primeiro ao nono ano de escolaridade, e daí resultou a elaboração do chamado documento orientador da reforma curricular do ensino básico, que, entre outras coisas, define orientações gerais para o ensino, define competências a desenvolver pelos alunos até ao final do ensino básico e define o plano de estudos para os 3 ciclos do ensino básico. Depois tivemos que começar a trabalhar pelo princípio da altura. O princípio era o primeiro ciclo do ensino básico, não é? E então aí tivemos que começar a trabalhar na elaboração de programas e depois na elaboração de manuais escolares e de guias para os professores. Claro que todo esse trabalho foi sempre feito, digamos, por equipas mistas da Guiné-Bissau e da Universidade do Minho, com apoio de algum modo, assessoria, acompanhamento de outras entidades, nomeadamente locais da Guiné-Bissau, como sindicatos, um grupo que eles têm, que é o grupo chamado Grupo Local de Educação, que envolve vários parceiros, envolve associações de pais, etc. E, portanto, todos eles tiveram a oportunidade de se ir pronunciando sobre a reforma e dando o seu parecer em diversos momentos. para elaborarmos os materiais. Tivemos que fazer uma recolha de informação sobre o que havia, e o que havia era muito pouco.
Tinha noção de que era tão pouco?
Não, não tinha noção de que era tão pouco, porque basicamente as pessoas iam ensinando com base naquilo que conseguiam arranjar. Portanto, haviam os programas dos anos 90, mas eram os programas com os tópicos, não é? E, portanto, não havia programas com desenvolvimento suficiente para que as pessoas pudessem todos seguir mais ou menos com as necessárias adaptações locais, mas conseguirem mais ou menos os mesmos princípios, abordarem os mesmos conteúdos, etc. E não havia manuais, nem havia guias para as pessoas, não é? Portanto, cada um ia ensinando como podia, com o agravante de que também as escolas não têm acesso à internet, ou poucas são, ainda neste momento, as que têm acesso à internet.
Foi um projeto, portanto, que exigiu muitas idas ao terreno, à Guiné-Bissau. Que dificuldades encontrou aí? Desde logo, até imagino que em termos de deslocação não seja muito fácil.
Sim, eu fui à Guiné-Bissau perto de 40 vezes, já desde 2015 até agora. Houve anos em que eu fui pelo menos 5 vezes.
Está uma média de 4, 5 vezes por ano desde 2015.
Exatamente.
E quanto tempo passava lá já agora?
No máximo 8 dias, normalmente de sábado a sábado, mas algumas idas foram mais curtas. Não há voos todos os dias, não há voos do Porto. Portanto, e durante algum tempo a TAP não voou para Bissau.
Isto exigiu também alguma resiliência pessoal logo desde o início?
Sim, claro. Depois lá as condições, enfim, há hotéis normais, enfim, que nos dão alguma segurança a vários níveis, portanto, nesse aspecto não há grandes dificuldades, mas, de facto, é tudo completamente diferente, não é? E, portanto, sim, foi necessário, no início, alguma resiliência. Eu normalmente, penso que nunca fui sozinha, fui sempre com alguém, ou da Fundação Gulbenkian, ou da Universidade do Minho. Também nunca foi nenhum colega meu sozinho. Normalmente vão sempre pelo menos 2 pessoas ou mais, às vezes chegámos aí 9 pessoas, quando estávamos a tratar do segundo ciclo, chegámos aí 9 pessoas, e portanto nós acabámos por neste momento já nos sentir muito em casa, não é? Já nos chamam da rua, já nos chamam das varandas das casas, já somos conhecidos nos restaurantes, enfim, e portanto já, mas no início havia sempre algum receio, e não, era um mundo completamente novo, não é?
Esse choque de realidade, no fundo, sabia que as coisas estavam bastante mais atrasadas em relação àquilo que conhecia, mas...
Sim, quando isso, quando nós estávamos a preparar os materiais, apesar de eu dizer que era preciso explicar tudo muito explicadinho, detalhar tudo muito, os meus colegas naturalmente resistiam um pouco a isso, porque cá, de certa forma, não é isso que nós pretendemos, que nós tentamos fazer com as pessoas que nós formámos cá, não é? Tentámos mais pô-los a pensar e a tomar, a dar-lhes condições para eles poderem ser eles a decidir.
Os professores tiveram de se readaptar a ensinar outro tipo de professores.
Exatamente. Agora lá não pode ser assim. Não pode ser assim porque as pessoas, eles não têm culpa, mas não tiveram formação, não é? Ou tiveram muito pouca formação. E, portanto, eles precisam de, para implementar algo novo, eles precisam de orientações muito detalhadas e muito precisas, não é? E, portanto, nesse aspecto, os guias do professor foram um elemento que se introduziu muito importante, mas que mesmo assim trouxeram um desafio. É que as pessoas não estavam habituadas aos guias do professor e, portanto, nem sabiam usá-los, não é? Não sabiam tirar partido deles. Portanto, foi preciso vencer essa barreira. Não é? Também aí, também para as pessoas, nós consideramos que são muito úteis as audioaulas que foram pensadas numa primeira fase para os alunos, mas que agora, conhecendo bem a realidade, nós pensamos que elas podem ajudar muito os professores na preparação das suas próprias aulas, porque ali há diálogos, há muitos mais exemplos do que podem estar num guia do professor, que tem que ter um número de páginas relativamente limitado, não é? E, portanto, todo esse trabalho que foi feito aqui na RUM é um trabalho, de facto, que eu penso que é também muito importante, não só para os alunos, nomeadamente quando eles... ficam ausentes das aulas devido a razões que têm a ver com a transumância ou com a apanha do caju, mas também para os professores são um grande apoio para as suas próprias aulas.
Como é que surgiu essa ideia dos guiões áudio? Foi logo desde o início ou foi uma ideia que apareceu depois, percebendo a realidade que estava à vossa frente?
Não, os guiões surgem numa segunda fase, quando nós entramos na fase de ilustração e marketização dos manuais escolares, de formação de professores e de experimentação desses materiais que haviam sido produzidos para o primeiro ciclo do ensino básico, com o apoio do Banco Mundial. E então aí nesse projeto chamado Educação de Qualidade para Todos, foi prevista a elaboração de audioaulas. Na altura não era nos moldes que acabou por ser, a ideia era que as audioaulas fossem gravadas na Guiné-Bissau, mas depois começaram a surgir várias dificuldades passámos por várias, colocámos várias hipóteses. Uma delas que o Banco Mundial até chegou a colocar foi de não se fazer afinal audioaulas. Mas da parte do Ministério da Educação houve uma resistência a isso, porque eles achavam que as audioaulas podiam ser importantes para várias coisas, nomeadamente por causa de questões que têm a ver com pronúncia e leitura. E porque eles sabem que as pessoas que têm pouca formação, alguns têm muita dificuldade em pronunciar corretamente algumas palavras ou em fazer coisas como concordâncias em género e em número.
E depois há os dialetos, e portanto...
Pois, e algumas dificuldades têm a ver com, precisamente com o facto de, por exemplo, no crioulo não haver concordância em género e em número. Não é? ou não se colocar essa questão, não é? E, portanto, eles quando falam em português também não sentem a necessidade de fazer a concordância, não é? E portanto então acabamos por repensar todo o processo das audioaulas, e foi quando pensámos na possibilidade de desafiar a RUM para entrar também neste projeto e então fazermos a gravação das audioaulas cá
neste preciso estúdio onde nós estamos a gravar este programa.
Exatamente, com estudantes guineenses com guineenses que são estudantes da Universidade do Minho, não é? E que deram as suas vozes para fazerem essas gravações.
Tem sido um projeto que se vai adaptando à medida que o tempo vai passando, percebe-se isso, até porque foram produzidos esses guiões e há também a questão dos tablets distribuídos aos professores com esses conteúdos offline, uma vez que há essa dificuldade de acesso à internet, e há também uma aplicação para utilizar esses mesmos conteúdos. Como é que funciona, professora?
Sim, as audioaulas para o primeiro e segundo ano, língua portuguesa e matemática, são 200. E, portanto, só isso são 200 ficheiros. Mas depois temos 130 e qualquer coisa de textos do primeiro e do segundo ano que foram também todos gravados. E, portanto, já vamos em mais de 300 ficheiros. Depois temos os manuais, os guias, o documento orientador, os programas, enfim, mais uma série de materiais de apoio. Temos músicas que foram gravadas também por um colega meu que as tocou e gravou, músicas que constam dos manuais das expressões. Portanto, temos uma quantidade enorme de ficheiros. Portanto, era quase impensável distribuir esses ficheiros todos, digamos, soltos, não é? E então, a partir do momento em que o Banco Mundial decidiu que ia comprar tablets para os professores, começou a pensar como é que vamos disponibilizar esses materiais nos tablets. Nós não podemos disponibilizar 400 ou 500 ficheiros assim, isolados, não é? Temos que os organizar de modo que eles não se percam e não possam ser apagados, etc. E foi nessa altura que surgiu a ideia de fazer uma aplicação. Passou-se por várias outras possibilidades. Havia uma questão do Learning Passport, um assunto em que a Unicef está a trabalhar, mas aquilo ainda ia demorar algum tempo. E, portanto, acabámos por fazer isso também cá. Foi um ex-aluno da Universidade do Minho que fez essa aplicação em Android, que funciona offline e que, portanto, permite aos professores ter ali no tablet os materiais todos organizados e sem, em princípio, possibilidade de se perderem.
Já falamos aqui sobre algumas dificuldades encontradas, até pela questão da língua, dos dialetos, do crioulo. Como é que se gera isto de conceber e produzir programas, manuais, guias num país que tem tanta diversidade, não só linguística, mas também cultural? Que barreiras é que foram encontrando?
Teve que ser feito um grande trabalho em que, claro, que os colegas, as equipas locais foram muito importantes no sentido de nós irmos tentando contemplar nos materiais que eram produzidos as diversas sensibilidades. O crioulo é uma das línguas, mas há outras línguas, cada grupo étnico tem a sua língua e cada grupo étnico tem a sua cultura e as suas cerimónias importantes, por exemplo. E, portanto, era preciso tentar contemplar essa diversidade nos manuais escolares. E aí, obviamente, os colegas locais eram muito importantes e depois havia uma outra fase em que também era necessário ter muita atenção, que era a fase da ilustração dos manuais escolares, não é? Porque na primeira fase foram produzidos os conteúdos, mas depois era preciso maquetizar e ilustrar os manuais escolares e os guias do professor. E então aí também esse trabalho foi feito, ao contrário do que acontece em outros países, nomeadamente em alguns outros PALOP, que é feito por editoras portuguesas ou de outros países, foi feito localmente. Há uma senhora que é italiana, mas que vive na Guiné-Bissau já há muitos anos, é casada com um italiano, com um guineense, que tem os filhos na escola guineense, e portanto que já é guineense, não é? E então ela foi a responsável pela coordenação de uma equipa que fez todo esse trabalho, e como ela costuma dizer, esta imagem que está aqui, esta é a senhora Maria. Que eu conheço, não é? Portanto, ela inspirou-se em casos concretos, locais,
pessoas comuns,
uma vendedora, no caso, não é? Para ilustrar, para fazer uma ilustração no manual escolar. E também conhece as cerimónias dos diversos grupos étnicos e tem também esse cuidado, não é? Para representar o melhor possível.
Percebe-se que há aqui uma coisa muito importante, que é o trabalho em rede, não só aqui, lá, o trabalho em rede local, e essa proximidade é muito importante para este projeto.
Fundamental. Para nós é fundamental, porque se nós não podemos fazer manuais de cá, adequados, não conseguiríamos fazer manuais adequados ao contexto, só nós, porque há essa ligação que é fundamental. E, portanto, as equipas locais, não é? E as pessoas locais, que fazem algumas tarefas, claro, que vão interagindo connosco. A ilustradora não faz esse trabalho sozinha, ela está em contacto quase permanente comigo e depois com os meus colegas através de mim, não é? Portanto, fazemos fazermos esse trabalho de facto em rede, mas isso é fundamental, sob pena de os manuais serem ilustrados na perspectiva portuguesa, e não é isso que se pretende, não é? Não seriam adequados ao contexto.
Um projeto que começa em 2015 já está a ser apontado há algum tempo como uma revolução no ensino. A professora Laura ainda acompanhou isto desde o início. Em termos concretos, o que é que já sentiu que mudou nas salas de aulas desde o início do processo?
Bom, há uma coisa que se sente e vê-se a alegria das crianças só pelo facto de terem manuais escolares. As crianças não tinham manuais escolares, não é? E quando nós visitámos uma escola, e eu visitei já vai fazer 2 anos, penso eu, umas escolas com o Sr. Reitor, que foi também lá, e visitámos escolas em Bissau, visitámos escolas fora de Bissau, e nós podemos constatar, ainda em fase da experimentação, mas a alegria das crianças com os seus manuais, não é? Como eles estavam felizes com isso, porque eles não tinham nada, não é? E, portanto, isso é importante. Agora, não é importante só ter os manuais ou ter os guias. É importante o trabalho que é feito com esses materiais. E aí, o que se tentou fazer foi adotar e preparar as pessoas para implementarem metodologias de ensino muito mais centradas no aluno. O ensino era, daquilo que nos foi dado perceber, um ensino muito tradicional, muito centrado no professor. E o que temos estado a tentar fazer é que ele passe a ser um ensino mais centrado no aluno, um ensino que, especialmente no primeiro ano, se preocupa muito com a questão da língua e da aprendizagem da língua portuguesa, porque a maior parte das crianças, ou quase todas as crianças, não têm o português como língua materna, e, portanto, está previsto, aliás, na Constituição, que o primeiro semestre seja um semestre do primeiro ano, seja um semestre para aprendizagem da língua portuguesa e para socialização com as regras da escola, digamos assim, porque também a maior parte das crianças não vão à pré-escola, não é? E, portanto, também nesse primeiro ano houve todo um trabalho de organização
de adaptação
integrada.
Também.
Exatamente. E adaptação e abordagem integrada dos assuntos para que, digamos, que o foco principal fosse a língua portuguesa. Mas quando eles estão a aprender a língua portuguesa, eles estão a falar de alguma coisa. E, portanto, eles podem aprender meio físico e social, ou podem aprender matemática, ou podem aprender expressões, não é? Mas está ali o objetivo da língua portuguesa encarada como o português como língua segunda e não como língua materna, porque efetivamente não é.
Já tocamos aqui neste ponto um bocadinho ao leve, mas a formação contínua de professores é um eixo estruturante do RECEB. Estratégias, dificuldades, em que ponto é que está esta formação?
Sim, a formação de professores, a formação contínua é fundamental, embora seja super urgente atacar também o problema da formação inicial.
Em todas as frentes, imagino.
Na formação inicial, mas também aí estamos a tentar desenvolver algum trabalho. No que respeita à formação contínua, nós temos aí dois grandes eixos. Temos o eixo que é que tem a ver com a formação que nós chamamos mais pedagógica, no sentido de formar os professores para utilizarem os manuais e os guias, que prevêem uma abordagem didática diferente daquela que eles costumam implementar e, portanto, é preciso que os professores se familiarizem com ela. E depois uma formação que nós chamamos científica, que, enfim, infelizmente só foi possível fazê-la em três áreas. Inicialmente até era só duas, era só português e matemática. Conseguimos também fazê-la para meio físico e social, o Banco Mundial acedeu, e ainda bem, mas ficou a educação para a cidadania e ficaram as expressões de fora. De qualquer modo, na área no que respeita à formação científica, como as pessoas têm muito pouca formação, alguns não têm cursos de formação de professores, não é? Então, eles precisam mesmo de muita formação. Claro, alguns até chegaram a estudar alguns assuntos, mas alguns dizendo assim, pois, nós estudamos geometria, mas nunca mais ensinei isso, portanto, esqueci-me de tudo, não é? E, portanto, agora eles têm que recordar essas matérias. E portanto, essa formação que temos vindo a fazer é fundamental, embora eu considere que não é suficiente, e que é uma espécie de penso rápido, não é? Que, de facto, não resolve os problemas da formação de professores na Guiné-Bissau. O problema da formação de pessoas tem que ser atacado ao nível da formação inicial para que não se repita esta dificuldade.
Pois, era a questão que eu tinha, era passos mais urgentes, mas percebo que essa formação inicial é que tem de ser mesmo pensada de outra forma.
Para que as pessoas saiam bem formadas das escolas superiores de educação. O que está acontecendo neste momento é que as escolas superiores de educação, que formam professores para o ensino básico, elas dão o grau de bacharel, a maior parte delas dão o grau de bacharel e têm bacharéis a dar aulas, a bacharéis. Têm, por acaso, um mestre ou dois, não é? Mas, portanto, ou seja, os formadores dos futuros professores não têm uma formação que é adequada para fazer essa formação.
É preciso formar os próprios formadores que
exatamente,
vão formar. É uma espécie de uma pescaria de rabo na boca.
Exatamente. Neste momento, a pedido deles também estamos a dar os primeiros passos aí, vamos ver se conseguimos avançar nessa área.
Há vários caminhos aqui a percorrer, até porque o RECEB se alarga ao pré-escolar, à educação acelerada, ao segundo ciclo. Em que ponto estamos neste momento, próximos passos a percorrer até nesta fase?
No pré-escolar, 5 anos, começámos só pelo último ano,
porque não há nada
e, portanto, não se pode fazer tudo e até porque estas coisas custam também dinheiro, não é? E, portanto,
há que encontrar prioridades, no fundo.
Exatamente. Então, começámos porque eles assim quiseram, não é?
Sim.
Há uma coisa que nós fazemos, nós não impomos nada, nós fazemos o que nos pedem para fazer e que nós consideramos que podemos fazer. Podemos
se calhar vão fazendo
fazer
as sugestões mediante...
Exatamente. Então, no caso da pré-escolar 5 anos, neste momento estamos em fase de experimentação. Foi elaborado uma espécie de currículo, foi elaborado o guia do educador pré-escolar, um banco de imagens para os educadores usarem nas aulas como apoio ao guia, e estamos agora a terminar o primeiro ano da experimentação. No final do ano vamos fazer uma avaliação, vamos reformular naquilo que for necessário o guia do educador, eventualmente as orientações educativas também, se assim se considerar que é necessário, e o banco de imagens para no próximo ano haver condições já para generalizar essa, ou pelo menos alargar, enfim, dependendo dos orçamentos e do que politicamente também considerarem, mas alargar a outras pré-escolas. No caso da educação acelerada, também estamos numa situação semelhante. Foram elaborados os programas e os conteúdos para os manuais. No caso, são três fases, que correspondem cada uma delas a 2 anos de escolaridade. E a educação acelerada, as três fases da educação acelerada dão equivalência ao 6º ano de escolaridade, portanto, final do 2º ciclo. Estamos, neste momento, a terminar a experimentação da primeira fase, e a terminar também a ilustração e maquetização dos manuais e guias da 2ª fase para serem experimentados no próximo ano, e depois no ano seguinte serão experimentados os da 3ª fase. A ideia é também, depois da experimentação, fazer alguns ajustes que seja necessário e depois generalizar. A educação acelerada é para crianças que não fizeram a educação normal, o ensino obrigatório na idade normal. Relativamente ao 2º ciclo, estamos neste momento muito contentes, porque o 2º ciclo estava parado desde janeiro de 2020, mesmo antes da pandemia, e neste momento já estamos a discutir detalhes para concretizarmos, para entrarmos na concretização da fase que tem a ver com ilustração e marketização de manuais escolares e preparação dos professores para a experimentação no 2º ciclo.
A Guiné-Bissau tem um elevado índice de analfabetismo ainda. A professora acredita que este projeto pode mesmo ter um impacto real a médio e longo prazo?
Eu acredito que sim. Claro que há questões que são questões culturais e que elas são difíceis de alterar. Mas há alguns sinais interessantes. Por exemplo, na semana passada, soubemos que escolas de Bissau estão já a ter uma procura muito maior de alunos. Não é? Porque uma coisa é existir a escolaridade obrigatória, outra coisa é depois, e mesmo cá tivemos esse problema, não é? Depois as crianças irem de facto à escola. Não é? Então, na semana passada tivemos essa indicação.
Teve como é que se recebe essa notícia?
Fica-se muito feliz, não é? Fica-se muito feliz porque pode haver outros fatores, mas quer dizer, a própria escola, a própria direção da escola dizia, no caso até teve lá o presidente da Fundação Carlos de Gulbenkian e a responsável do programa Parcerias para a África, que é, digamos, o nosso elo de ligação aqui. E eles ficaram muito felizes com essa notícia porque perceberam que os diretores da escola, ou a direção da escola, estava mesmo convencida que tinha a ver com o recebe, que tinha a ver com a existência de materiais e, portanto, com os pais provavelmente começarem a sentir que vale a pena ir à escola, não é?
Professora, e agora em termos de próximos passos, o que é que vem aí nos meses que se aproximam?
Nos meses que se aproximam, vem a preparação da 2ª fase da educação acelerada, da experimentação da educação acelerada, não é? Vem a revisão da educação pré-escolar, dos materiais da educação pré-escolar, e vem o rearranque, se assim posso dizer, do 2º ciclo do ensino básico, não é?
Imagino que tenham aí muito trabalho pela frente.
Sim, o 2º ciclo são 8 disciplinas em cada ano, não é? Com algumas disciplinas muito novas, que vão ser muito interessantes para eles, porque pela primeira vez eles vão ter uma disciplina chamada História e Geografia da Guiné-Bissau, que foi uma das mais complexas e desafiantes para elaborar ao nível dos programas e ao nível dos manuais. E vão ter também agora uma língua estrangeira, francês, e, portanto, tem aí alguma inovação. Claro que as ciências também entram já mais nas questões ambientais, que são as questões ambientais, as questões da paz, as questões dos direitos, nomeadamente os direitos da criança, são temas que, embora sejam tratados na educação para a cidadania, eles entram sempre nas outras disciplinas, quer nas ciências, quer no português, quer em outras.
Vamos ter aqui muito pano para mangas. Foi um gosto falar com a professora Laurinda Leite sobre o RECEB, sobre a reforma curricular do ensino básico da Guiné-Bissau. Certamente que nos encontraremos noutras oportunidades. Muito obrigada por ter estado à conversa.
Muito obrigada, foi um gosto também para mim.
Estaremos de regresso na próxima semana com mais conteúdo. Até lá.
O Minho IID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.